eu passando
o carro na
calma que eu acho que
ai, não tem como.
Você
não consigo.
Vamos lá então. História do direito.
Sim.
Os temas começam com o Código de Hammurabi.
É o filme?
Temos então aqui uma questão que trata do texto sobre o Código de Hammurabi. Nós falamos um pouco sobre este código na primeira aula. Falamos das questões. Então, em Hammurabi, nós precisamos saber sobre as leis, os costumes, que isso fica localizado lá na região da Mesopotâmia. Aqueles nomes que eu passei para vocês são importantes: Mesopotâmia, Egito, Israel. Cada um destes é uma questão da prova. Então, aquele primeiro módulo, mesmo que seja duas páginas ou três páginas só, é pouco texto. Então, como que eu elaborei uma prova de 10 páginas com tão pouco texto? Com interpretações. Porque os trabalhos que vocês apresentaram aqui, de história do direito, eles primeiro se complementam com os trabalhos de ciência política. Mas eu não vou utilizar essa complementação devido a pessoas que podem fazer uma ou outra disciplina apenas. Mas então eu coloquei textos sobre esses assuntos para vocês interpretarem. Por exemplo, onde que apareceu o Código de Hammurabi? Onde que apareceu como uma das principais legislações? Qual foi o povo antigo que tinha como base este Código de Hammurabi? As perguntas são simples para você poder desenvolver lá o raciocínio, que é na Mesopotâmia. Bom, são questões bem simples. Depois, legislações de Urnamu. Leis de Esmuna pertencem a que região? Se nós estamos falando da Mesopotâmia, a gente está falando do Código de Hammurabi, e essa mesma lei pertence à mesma região. Ou seja, é só fazer uma ligação assim, que continuamos falando da mesma situação, e correlacionar. Eu espero que vocês consigam fazer, então, correlações da seguinte maneira. Obrigado, pessoal, por isso, que vocês vão deixar aqui, mas isso não tem conta. Vocês precisam fazer relações, por exemplo, entre Mesopotâmia, Israel e Índia. Com os tipos de códigos ou legislações existentes nestes lugares. A Mesopotâmia utiliza que tipo de código? A Israel, que tipo de código? Nós falamos em algumas aulas, lei mosaica, etc. A Índia tem o código de Hammurabi, a Mesopotâmia o código de Manu, etc. E vocês têm que só fazer uma correlação das ideias. Ou seja, o que cada um destes códigos traz de essência? O que cada uma dessas regiões, como elas pensam? Veja que nós estamos falando da história do direito e milhares de anos atrás já tinha uma organização política, econômica, não tão complexa como a que a gente conhece hoje, mas já tinha uma organização. Bom, depois eu vou fazer algumas voltas pela Grécia. Então, Grécia também é um tema interessante para essa prova. E na Grécia, eu quero saber um pouco dos pensadores de Atenas. Ou seja, quem são os pensadores de Atenas? Os principais que eu tinha colocado, Sócrates, Platão, Aristóteles. Estes pensadores ou estes pensamentos, é importante a gente saber, então, o que eles entendiam como justiça? O que eles entendiam como virtudes? Então, um problema destas questões aqui sobre a Grécia também inclui problemas de virtudes. Não sei, por isso estou perguntando aquela frase de Sócrates, eu sei que nada sei. O que significa isso? Eu estou preocupado com que tipo de situação? Sócrates está preocupado com que tipo de situação? Com virtudes morais e políticas. Sócrates está preocupado com a questão do conhecimento, de que pelo método socrático, pela maiêutica,
podemos chegar a um conhecimento mais, mais limpo. Quando pensamos que não sabemos, lembramos que podemos recordar tudo isso aí. Bom, é que eu tô falando de cabeça. Oi? Virtudes morais, virtudes políticas, questões humanas. Porque Sócrates, ele desloca-se, vocês que fizeram filosofia e os que não fizeram, preste atenção mais ainda, porque os que fizeram filosofia no semestre passado perceberam que antes de Sócrates nós tínhamos pensadores pré-socráticos e o interesse deles era descobrir qual era o princípio de todas as coisas, que nós chamamos tecnicamente de arché da physis, ou arché da physis, arché, sei lá. É, onde o princípio de tudo está dentro da natureza. Sócrates, ele vai desvincular essa preocupação cosmológica para um outro tipo de preocupação. Agora, o homem é a preocupação principal de Sócrates. É tanto que ele vai perguntar o que é o homem. E o homem é a sua alma. Então, quando eu falo de política em Sócrates, eu estou pensando em questões humanas, estou preocupado também com as virtudes morais, com as virtudes políticas do ser humano. Porque o ser humano é um dos temas dessa prova, que nós temos que colocar o ser humano agora. Em um determinado momento na Grécia, que eu tinha respostas mitológicas para responder todas as questões da sociedade. Eu estou falando de mitologia, mas ao mesmo tempo isso também é política, isso também é história do direito, só que essas explicações mitológicas não eram suficientes. Em um determinado tempo, nós, com uma evolução da nossa racionalidade, precisamos de outras explicações para responder. Não chove porque o Deus fulano quer, eu não me apaixono porque o Deus fulano me fez apaixonar. Então as explicações racionais então passaram a fazer parte deste momento. Eu tenho aqui então a saída de um pensamento mitológico para um pensamento filosófico, especificamente racional. Então, a saída do mito para a razão envolve também reflexões religiosas, porque muitas das nossas crenças que não são fundamentadas na razão são crenças porque acreditamos em tal explicação de tal forma que passa a ser religiosamente uma forma de explicação. E o mito, ele é um conjunto de explicações cheio de narrativas para dar sentido às realidades. Só que hoje a gente não precisa que as realidades tenham este sentido que o mito dava para a gente, por exemplo, 30 séculos atrás. Nós temos que entender o que está por trás dos fenômenos, da chuva. Há um fenômeno meteorológico, uma explicação, e nós sabemos disso. Eu sei por que choveu hoje, ou choveu semana passada. Eu não falo assim, olha, como Deus... A gente utiliza, né, ainda. Como Deus é bom. Eu plantei e a chuva veio na hora... Não, não foi nada de Deus essa chuva. Aconteceu que as circunstâncias meteorológicas contribuíram. Agora, os que creem acreditam que esta intervenção é divina. Mas não pode ser a nossa explicação. Nós acreditamos dentro do nosso ser, mas não podemos explicar assim. E eu, inclusive, tenho discursos assim, vejo vocês fazendo discursos assim, graças a Deus, mas a gente sabe que não é Deus. Então, de acordo com o pensamento da filosofia, a religião... ela não conduziu o homem a uma aventura intelectual. Quem fala isso é Bertrand Russell. A religião não nos conduz a uma aventura intelectual. Por isso nós precisamos ler os gregos para a gente sair deste mundo mitológico religioso que imperava. Porque nós tínhamos muitas crenças. Se a gente pega Egito e todo... Imagina depois que as pirâmides que eram construídas para colocar os faraós, porque acreditavam que situações aconteciam no pós-morte, colocavam inclusive seus tesouros, etc., junto dele. Vejam só quantos dogmas que nós temos na história inteira, práticas religiosas. E nós precisamos de uma nova interpretação, ou seja, de colocar o nosso espírito numa posição filosófica para preparar o nosso pensamento para incorporar novas ideias, para a explicação das mesmas coisas. E até hoje nós fazemos isso o tempo inteiro. Eu preciso explicar as mesmas coisas, mas com sentidos diferentes. Eu não posso explicar para uma criança de 4, 3, 2, 5 anos a mesma forma que eu explico para um adulto uma certa coisa. Por isso, a forma mitológica, ela é importante e presente na nossa vida. Eu preciso colocar na cabeça da criança, por exemplo, até mesmo a ideia de Deus, nós exageramos bastante para explicar para a criança. Até ela crescer e perceber que é assim, mas não tão assim. Que tem elementos literários em toda essa história que às vezes vai se revelando aos poucos. Mas eu não posso desconstruir isso na cabeça de... Eu não posso violentar uma criança com ideias assim. Bom, eu ia entrar em alguns problemas, não vou. A imagem do humano. Então nós precisamos pensar a questão do mito, da passagem para a filosofia, um pensamento numa nova interpretação. Depois, como que o homem se vê nessa nova interpretação e como ele desenvolve política. Política. Então...
Mas minha dúvida na aula foi... Não teve ninguém mais?
Não, nós estudamos uma filosofia grega. Especificamente no Brasil, e no, por exemplo, quando eu falo filosofia, nós valorizamos os gregos, e hoje, como leitura, por exemplo, os pensadores da Alemanha e da França. Mas isso é um pensamento do mundo. Existem muitos outros.
Porque
não faz parte da nossa cultura. Quando nós estudamos filosofia, só para não deixar vocês totalmente sem respostas, quando nós estudamos filosofia, a gente viu, inclusive, uma mudança entre dois nomes. Parmênides e Heráclito. E aí eu falei assim, eu lembro, foi até no dia 22 de ontem. Eu lembro que eu falei assim com vocês: o Ocidente recebeu uma herança de Parmênides ou de Heráclito?
Parmênides.
Que as coisas são fixas, imóveis, perfeitas, imutáveis. Nós, inclusive, configuramos a nossa ideia de Deus por aí. Toda a ideia do nosso Ocidente tá amarrada nessas ideias. Agora, veja. O pensamento heracliteano, de um constante devir, de uma constante mudança. Ou seja, no meu ponto de vista, nós temos muito, muito a aprender com o Oriente. Mas desvalorizamos. E tinha filosofias lá, antiguíssimas. Mas não é parte do nosso ideário cultural. É tanto que no Ocidente nós temos a capacidade, inclusive, de dizer que Jesus Cristo... é um Deus. No Oriente, em alguns países muçulmanos, ele não é interpretado dessa maneira.
Profeta.
É um profeta, é um representante de Deus, não é aceito como filho. Outros, a Índia, por exemplo, não tem sequer essa imagem de Deus como pessoa. Então veja como que nós temos uma explicação muito mais ampla, muito mais rica, muito, muito mais rica do que a nossa explicação ocidental. Mas não faz parte do nosso ideário cultural e simplesmente no curso de filosofia especificamente, nos cursos de história, a gente coloca um pouco de lado. porque a gente valoriza o que a gente está produzindo, mas existe produção muito anterior, sim. É tanto que a Aristóteles, nós só conhecemos Aristóteles por causa dos árabes, senão nós não conheceríamos. Avicena e Averroes traduziram as obras de Aristóteles. E aí nós passamos a entender esse mundo para cá. Mas veja, e a gente fala pouquíssimo destes árabes. Ou seja, é um...
E depois a própria igreja, o cristianismo, adota essas ideias. Olha só,
sim. Ou seja, fortalece mais ainda que é a nossa forma de pensar, é a melhor. Mas eu tenho muitos amigos orientais, indianos, japoneses e de outros países, e que quando a gente conversa eu percebo assim a grandeza do pensamento. É brilhante, é encantador assim. Encantador. Viu, gente? Tem exceções. Tem exceções. É, tem algumas exceções. Bom, é, então, só para lembrar mais algumas cidades importantes: Atenas, Esparta, Roma, Chipre e Creta. Naquele texto tem algumas ideias dessas cidades. Se eu não falei todas essas cidades, é possível então que essa não seja a resposta. Pelo amor de Deus. Então tem, esse é um outro detalhe. Desgraçado, não falou sobre essa cidade. Então, infeliz, não marque essa resposta. Se foi discutido só uma parte, é porque é só essa parte. Às vezes eu coloco umas perguntas, umas respostas sem lógica, e o aluno adora respostas sem lógica. É mais bonita. Bom, outra coisa que eu valorizo nesta prova são os tipos de escritas. Os tipos de escritas. Nós então temos pictogramas. Pictogramas. Escritas cuneiforme. Ou seja, isso tudo naquele primeiro texto tem essas ideias. Muito rápido, mas é o suficiente. Escritas hieróglifas. Bom, então eu tenho que pensar assim. Eu já vou dar a carta para vocês, para prepararem uma boa resposta em casa, já em vista dessa prova. Como era pensada a escrita? É, na Mesopotâmia, no Egito, Israel e Índia. São os únicos lugares que eu falei na aula. Mesopotâmia, Egito, Israel e Índia. Todas as questões, como eu disse para vocês, são interpretativas. Essa prova aqui está extremamente fácil. Então agora eu vou... Não, a de política estava mais... exigente, mais complexa. Agora vamos lá. Uma segunda orientação. Agora sim. Como um primeiro momento para a gente relaxar, entrar neste mundo. Vocês viram que eu fiz uma prova só com aquele textinho de 2 páginas. Agora eu peguei todos os trabalhos apresentados e elaborei uma outra prova com aquilo que eu ia fazendo pergunta, observações. Então agora isso se transformou em uma avaliação. Que eu disse, prestem atenção no que os colegas estão apresentando. E aí eu coloco estudo de casos, textos para serem analisados, problemas dos textos. Então a minha dica seria, cada um que fez o seu trabalho de história do direito, envia para o e-mail do grupo, para as pessoas que tiverem curiosidade. Tempo eu sei que vocês têm, porque o sábado e domingo tá aí, ó. Dá para fazer aquela leitura matinal com a família. Vocês poderem ler os textos. Quem tem muito filho é vantagem, que põe um texto para cada um ler e depois do almoço cada um tem 15 minutos para falar. Entendeu? Já utiliza essas estratégias aí. Vamos lá. O primeiro trabalho que eu vou valorizar nesta prova, valorizar no sentido de cobrar, foi o trabalho do grupo sobre Common Law. Law. Perguntar o que é a common law, porque é a coisa muito óbvia. Então eu pergunto mais ou menos assim: eu quero entender quem defendeu essa tese da common law, e depois, além de quem defendeu a tese da common law, no que ela se diferencia da tese da civil law e quem que são os defensores da civil law. E aí você vai justificar a sua resposta construindo historicamente como o grupo apresentou aqui na frente.
Professor, você passa quatro perguntas numa pergunta, é uma tristeza, gente.
Não, isso é uma maravilha. E essa pergunta, ela é dissertativa e vale 0,25. Gente, eu achei que vocês iam ficar felizes.
Professor, poderia responder novamente, sim.
Eu achei que vocês iam ficar contentes, tipo assim, ah, e se eu errei, não errei tanto, né? Essa eu acho que sou eu mesmo. Quem, como Ló, Silvio Ló. Não, não é possível, tá mais difícil. A segunda? Não, não será? A não ser que a Angélica que tá levando um gabarito pra ele. Tem exigido. Tá escrito. Não, tá escrito aqui. Surpresa. Bom, continuando então, pessoal. Eu fico feliz que vocês ficam felizes também. Não tem preço que pague este sorriso de vocês quando eu falo das questões. Isso é impagável. É um prazer imenso. Bom, outra coisa. O grupo deixou bem claro na apresentação deles alguns tipos de sistemas que se vinculam a tradições portuguesas e tradições brasileiras. Então, por isso, eu convido vocês a retomarem o texto do grupo que apresentou na última aula. Qual dos sistemas se vinculam a tradições jurídicas brasileiras versus... É a mesma pergunta para terminar o 0,25. É uma.
Não, a gente não consegue entender.
Sistemas de tradução jurídico português versus sistema de tradução jurídica brasileira. Tradição jurídica. Bom, aí outra coisa que eu adoro valorizar nas minhas provas são as intervenções de alunos. Quando um aluno faz pergunta, isso eu fico encantado. Aquele aluno me fez aquela pergunta, eu elaborei umas duas perguntas sobre a intervenção dele. Pois é. Então nós precisamos analisar assim. A pergunta dele foi sobre as... Ele me perguntou assim. E aí eu penso assim, ó. Eu vou vingar. Tô brincando, gente. É porque já fazia parte. Ele me perguntou. É mentira, vingando isso. É mentira, é verdade. Ele me perguntou assim, qual das revoluções você acha mais importante? Todas as duas são muito importantes. Aí eu disse o quê? Eu fico com a revolução apresentada pelo grupo, que é a que me chama mais atenção, é a que trouxe mais direitos no meu ponto de vista para aquilo que eu utilizo no meu dia a dia. Não posso desmerecer a revolução inglesa, então a dica é, vocês precisam então passear pelas revoluções inglesas e francesas. Revolução inglesa e francesa.
quê, Paulão?
Então, passeando pela Revolução Inglesa e Francesa, já vai ser o suficiente já para vocês... Bom, gente, tem inclusive aqui na prova, se vocês eu já estou dizendo já, se vocês marcarem, eu jogo dessa janela. Revolução da Farroupilha, coloquei. Pelo amor de Deus. É. Não entramos aí. As perguntas da prova de vocês são perguntas que eu selecionei de, por exemplo, de vestibulares, PUC de São Paulo, PUC do Paraná, Mackenzie. Eu tirei uma questão de vários concursos e vestibulares para vocês perceberem como que nós estamos contextualizados com essas questões. Não, não tem. Eu já não coloquei para eu não poder ter o risco de querer dizer. Que malvado. Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Mackenzie, Universidade Estadual de Londrina. Tudo isso tem essas... uma de cada universidade. Vocês sempre pedem, coloca questões de universidades conceituadas, que a gente gosta de ser desafiado. Bom, outra questão então. Um dos grupos apresentou sobre iluminismo.
Não apresentou.
Apresentou. Acabou de apresentar.
Não.
Iluminismo. Eu lembro que eu falei umas 2-3 aulas sobre iluminismo no semestre passado. Agora, os que estão no primeiro período, então precisa também rever, junto com o pessoal, qual a importância do iluminismo, então, para o nosso estudo da história. Ou seja, nós precisamos colocar lá as críticas, quais são, essa é uma pergunta melhor, quais são as críticas que o iluminismo tece e quem o iluminismo critica? Bom, quer ver que vocês já sabem que o iluminismo foi apresentado? Foram apresentados trabalhos já de contratualistas, já foi apresentado Rousseau, já foi apresentado ideias de John Locke, já foi apresentado ideias de Montesquieu, eu ouvi o nome Voltaire. Ou seja, as ideias, o grupo iluminista não apresentou. As ideias que eu preciso já foram apresentadas. Então nós temos que amarrar isso. Viu, gente? Eu tô ligado na apresentação de vocês. Vocês acham que eu fico sentado aqui viajando? Mais ou menos.
Passagem da Idade Média para a moderna.
É, exatamente também, essa transição assim, porque se você entender a transição e qual era a crítica, perfeito. Uhum. Se a pessoa falar que o iluminismo é a ascensão da Igreja Católica, apresentando direitos às liberdades individuais, aí você pode morrer. Eu já estou dizendo uma questão que não é para... Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Também foi apresentado aqui na frente. Eu lembro que o grupo colocou ideias... Dependência dos Estados Unidos, apareceu aqui Revolução Francesa e do Cidadão. Então, isso teve repercussão no mundo inteiro. Vamos estudar este documento como um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios da nobreza, mas não a favor de uma sociedade democrática igualitária. Nós precisamos saber quem são estes homens que são livres, que são iguais perante a lei. E aí vocês, nesta questão, precisam refletir sobre aquilo que foi apresentado nos temas acerca de John Locke também. Entra aqui. O que é propriedade para John Locke? O que que eu tenho que é sagrado, inalienável? eu posso incomodar algumas pessoas com minhas discussões, exceto discussões religiosas. Não, eu posso incomodar com qualquer discussões. Não tem nenhuma questão que há uma cláusula pétrea que não pode ser discutida sobre este assunto. Por isso tudo é discutido religiosamente, filosoficamente. Então há muitas perspectivas de verdades. Estas verdades deveriam ser equilibradas uma com as outras. Este deveria ser o papel das verdades, um equilíbrio constante. E para falar deste equilíbrio constante, eu acredito que eu escutei o nome Habermas nas apresentações. Porque agora eu não estou com as minhas anotações aqui, eu estou com essa anotação na cabeça. E aí, Habermas, ele escreve um texto chamado Fé e Saber, em dedicação ao evento que aconteceu dia 11 de setembro de 2001, que todo mundo lembra, foi o ataque às Torres Gêmeas, 2011. 11 ou 1? Um mesmo, né? Um. Ok.
Seria o mesmo texto que o
senhor passou? É, aquele texto de Habermas. Ou seja, aquele texto lá vai falar o quê? É, eu tenho uma sociedade religiosa, mas não é a religião que dita as regras da sociedade. É a ciência. A ciência, só que são dois campos diferentes. Um não pode interferir no outro. Ou seja, a ciência não tem direito de dizer o que a religião pode ou não fazer, vice-versa. Acontece que alguns religiosos gostam de interferir no andamento científico e social e jurídico. Inclusive, esta semana, está gravando, mas também eu já deixei público na minha rede social, eu fiz uma crítica a alguns religiosos específicos. Bom, a crítica que eu fiz tem um embasamento ideológico da minha parte, mas tem um embasamento jurídico por outra parte. Ideológico porque eu não concordo com a defesa destes candidatos. Por exemplo, Eros Biondini, que na época é um músico muito famoso, para quem não sabe, é um músico muito famoso em Minas Gerais, católico. Famoso, é como se fosse a Aline Barros do Evangelho, gospel assim. Então ele fez uma campanha, ele é deputado também, fez uma campanha defendendo assim combate às drogas, etc., e defendeu o Aécio Neves. Ou seja, eu não entendi muito bem assim, eu critiquei assim.
Combateu as drogas?
Ele defendia o combate às drogas, mas apoiava o Aécio Neves.
Sobrou essa droga.
E aí eu pensei assim, ele tem direito de apoiar o que ele quiser, mas é muita incoerência no cenário mineiro. Eu não posso falar, eu estou falando contextualizado, porque eu sou mineiro, eu acompanho a política de Minas, e aí e agora um outro colega que está apoiando o Bolsonaro, particularmente eu não apoio este candidato, e eu não vejo problemas em quem apoia, mas o problema está na posição dele ser padre. Então, esse padre chamado Cleidmar Moreira, que agora está em Goiânia, ele, na sua rede social no Facebook, ele faz declarações abertas de apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Ótimo, eu acho que é importante mesmo a religião orientar os fiéis, não partidariamente. Isto é ilegal pelo Código de Direito Canônico. E eu gostaria que o bispo de Goiânia tomasse providências urgentes contra este padre.
É assunto de um padre católico, então não pode ter um apoio político?
Pode apoiar, não partidariamente. Ele pode falar assim, ó. A igreja orienta candidatos que têm planos de governo com tais itens. Ela é contra tais itens. Mas não pode falar assim, não.
Mas não pode dar uma volta no...
Não. Não.
Você é contra a lei, qual lei?
É um código de direito canônico, né? Então é interno. Agora, esse padre é perigoso porque ele é muito famoso. Ele tem mais de 500 mil seguidores lá na rede dele. E aí, ou seja, ele fala uma coisa dessa, as pessoas ficam condicionadas. Qual que é o problema? Ele não pode. Se ele quer fazer isso, eu sou a favor, democraticamente, que ele faça, mas que deixe a igreja. Entendeu? Deixa a igreja. Porque se nem a CNBB, os bispos do Brasil, se posicionaram com muitas ressalvas, por que que este padre vai se posicionar abertamente assim? Bom, ele pode denunciar os crimes, pode denunciar as corrupções, ele pode denunciar tudo isso junto ao povo, mas não indicar alguém.
Então,
não, eu conheço muitos. É. E isso, essa é a minha crítica. E
para quem não vai
pro bispo.
Mas qual bispo?
O bispo dele. O bispo dele.
O bispo dele da pintada aí.
Aí a gente denuncia pro núncio. Núncio apostólico, alguém que está acima.
Professor.
E eu mando para Roma isso. E como você não pode,
professor,
como você não pode chegar lá? Não, não vão desligar. Não é a questão de desligar, é simplesmente do povo saber que não pode. Pois é. E não é verdade. O Papa não escreve nenhuma carta em apoio a nenhum candidato específico. Mas eu não tenho que ficar justificando o que as pessoas inventam de mim. Entendeu? Eu sou inocente até que se prove o contrário. Agora você está falando que eu falei X, eu não tenho que me justificar para vocês.
Da mesma forma que esse padre apoia... Por exemplo, lá em Parques, né, aquele candidato lá...
Poderia estar apoiando o Haddad, o Ciro, que não pode.
Poderia estar apoiando aquele outro que está preso, por exemplo, da mesma forma?
Pode, por exemplo, Parques. O Lula, ou o Haddad, ou o Ciro, quem seja, não pode apoiar.
É.
Ele pode dizer, assim, ó, eu gosto das ideias do Haddad, da Marina, etc.
Mas não pode entregar o material.
Não, dizer assim, olha, votem nele, não.
É
ético.
E o artigo do Habermas é nesse contexto.
Você sabia disso?
Ah, procurem lá, código de direito canônico. Inclusive o bispo dele prometeu dar uma advertência, mas é um chamado de atenção só. Acontece nada que tem problemas mais graves, mas é bom que o povo saiba, né?
Você falou se eu te mandar pra Roma. Eu mandei
pra... É as informações.
Aí a mijada pode ser maior.
Aí você denunciaria não só os padres, mas os bispos, dizendo que em tal região. Eu já fiz isso várias vezes. E tem respostas, eles respondem.
Depois vou pegar o endereço.
Resolve internamente. O público não fica sabendo. Mas o cara sabe que levou uma mijada. Então ele se policia mais. Entendeu? Eu não vou falar assim, vai, foi eu. Por exemplo, está acontecendo, por exemplo, na minha região, aconteciam umas coisas que na época eu era extremamente rigoroso, assim, com essa questão religiosa. E aí tudo que saía da linha religiosa, assim, que era. Eu ia lá e conversava e denunciava. Falei, não pode.
Então, professor, nessa situação, nessa circunstância, a Igreja Católica pode mexer numa questão política ali. Ou seja, na escolha que essas pessoas, esses fiéis, vão fazer de uma região muito grande.
Sim.
E isso prejudica os outros candidatos que não têm esse poder aí.
Sim.
Poderia ser poder. Como é que a gente pode chamar esse poder? Esse quadro.
O pior.
Da mesma forma que essa proibida.
É uma influência, né? Política mesmo.
Famosa,
influência
política.
E religiosa, porque ele representa Deus.
Isso,
sim. As outras... É, as outras é liberada, as outras religiões não tem normativas sobre isso. E aí os pastores utilizam isso às vezes como uma fé também. Os pastores famosos... Hã? Sim, é, os pastores candidatos, ele tem os pastores famosos que indicam seus candidatos. E tem os candidatos.
Região sendo coordenada por bispos.
Em Minas Gerais tem padres que mandam mais que delegados. Tem.
Ô, professor, eu uma vez fui no congresso.
Que eles que resolvem os problemas mais que os que delegados.
Professor, fui no congresso nacional.
Isso aí seria uma demagogia.
É, totalmente.
É, né?
Eu fui no Congresso Nacional, eu sou católico, né? Mas eu questionei que tinha um símbolo.
Um símbolo de quê?
É o Jesus, uma cruz. E eu falei assim, ah, não, nós somos laicos, né? Daí ele
falou, ah, tá.
Daí ele falou que era tradição aqui, toda sala lá tem uma.
Pois é.
Eu sou católico, né? Não tô reclamando.
Sim, eu entendo.
Aí eles falaram não, que era tradição.
É tradição cultural, mas não deveria.
É.
Não
é,
deveria, claro, porque... Né? Para mim tem sentido, para o meu colega não tem sentido. E eu poderia também colocar um símbolo de cada uma dessas religiões, mas aí a outra me fere. Então que democracia? É realmente... Isso é um... É um problema grave isso. Bom...
Acabou, né?
Acabou.
Não.
Não. No metade. Ah, não, com certeza não. Eu não acredito que Habermas fez isso, não. Agora, se fez, foi no início de carreira, né? Talvez com a imaturidade, né? Aquele cara já tem quase uns 90 anos. Se a gente lê os textos dele políticos, a gente percebe que ele tem um posicionamento muito contra isso. Inclusive, ele se posicionou há poucos anos, né? Sobre a questão da guerra na Síria. Então, quando a Angela Merkel recebeu o povo... E os alemães queriam que ela barrasse. Ele foi um dos que pronunciou. Que disse assim, se... Ele falou assim, se eu, como alemão, deixar de estender as mãos para estes que precisam de ajuda instantânea, ou seja, bloquear as fronteiras, não me considero alemão. Eu não posso me considerar alemão. Ou seja, é um problema grave que está acontecendo e eu preciso estender a mão porque nós temos condições. Depois resolve. Isso é uma questão política. A gente não resolve bloqueando as pessoas. Que nem aquela criança que morreu na beira da praia, chocou a gente durante uns 3 dias, agora já acabou. É, entendeu? As pessoas ficou chocadas uns 2 dias que uma criança apareceu. Mas aquela foi uma que apareceu na praia e as centenas que morreram no mar em botes. E que ninguém viu. Veja, eu não acredito. Agora, as ideias dele podem ter sido utilizadas, como Nietzsche também. Nietzsche não apoiou isso, mas as ideias dele foram talvez lidas e mal interpretadas.
Eu pensei que poderia ser praticado porque o serviço de meditação é obrigatório.
É, temos que averiguar isso. Eu não acredito que ele defenderia. Porque ele...
Mas se ele tivesse trabalhado realmente, ele poderia ser condenado por trabalhar no exército.
Se ele trabalhou e exerceu algum tipo de função que prejudicasse extremamente o seu povo, mas ele não, com certeza. O cara tá vivo e passeando ainda, dando aula, e é um dos homens vivos, um dos intelectuais vivos mais famosos do planeta. Ele não teria esse prestígio todo se tivesse um passado tão assim. Infelizmente a gente julga isso, né? O que eu fiz no meu passado não interessa a ninguém, mas aí tem pessoas que entram na política, você suja um presente maravilhoso que você tem, que uma pessoa boa sabe administrar, mas uma marca assim no passado para alguns, eu não acredito, mas eu posso até ler sobre isso, mas
mas as marcas do passado são corrompidas também pelo Estado.
Como?
As marcas do passado, a história é corrompida pelo Estado.
Uhum.
Assim como a Alemanha, alguns dias atrás, pronunciou e disse que o nazismo é de direita.
Mas a interpretação muda
dessa.
Pois é, e.
E a hora que é
E isso está dando muitos problemas agora. Brasileiros querendo interpretar nazismo alemão. Né? É a mesma coisa eles. Não sei, mas é a mesma coisa eles quererem. Sim. É, não. É o passado. Eu disse para vocês numa aula, numa segunda aula de história, da palavra que nós alimentamos. Ou seja, da história que nós alimentamos e que fisiologicamente nos manifestamos por esta alimentação literária e histórica, né? Nós acreditamos em textos que lemos e a história não só conta o passado, né? Mas também faz um outro tipo de investigação que às vezes ela é desmontada, remontada. Hoje nós estamos numa briga no Brasil que muitos estão certos de que estão certos. Quem dirá? Só a história. Agora nós não temos condições de dizer. Alguns ainda vão bater no peito. Tenho condição sim. Não tem. Nós estamos envolvidos na cena, mergulhados nas nossas paixões, nas nossas crenças, mas a história dirá isso. Dirá, por exemplo, que os bandidos são bandidos, que os mocinhos são mocinhos, que os salvadores da pátria realmente eram fulano, ciclano, ou que nunca existiram. É história. Você vê que a gente até hoje tem investigações que a gente descobre. Como que a história é interessante? A gente descobre, por exemplo, Barão do Rio Branco, que foi tido como um traidor da nossa pátria. E há uma outra história que conta que ele simplesmente pagou os saqueadores para parar de saquear Curitiba e região.
Preço da paz.
Vejam só. Tentou negociar isso e foi morto e julgado injustamente por uma má interpretação. Eu, quando assisti o filme também, quando li alguma coisa, eu gosto mais dessa versão.